Muito bem, então poderemos continuar a discussão na especialidade, a discussão e votação na especialidade do Código Contributivo, dos artigos que tinham ficado adiados. Estávamos no artigo 51, em relação ao qual havia propostas de alteração dos valores relativos ao custo técnico das prestações, na eventualidade de desemprego, proposta apresentada pelo PSD, e também uma proposta de substituição do inciso quinquenalmente pelo inciso trianualmente apresentada pelo Bloco de Esquerda. Não havendo inscrições, eu, Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Sr. Presidente, se me permite, nós estamos a entrar num artigo que é um artigo essencial neste novo Código Contributivo, Sr. Presidente. É o artigo que faz a desagregação...
Sr. Deputado Mota Soares, eu pedia o seguinte, pedia que fizéssemos o máximo de silêncio no decorrer dos trabalhos. Estamos todos muito cansados, a começar por mim próprio. Temos tido dias de árduo trabalho e não é possível continuarmos a discutir se houver um ruído de fundo na sala que nos impeça de ouvir aquilo que os outros dizem. Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Como estava a dizer, Sr. Presidente, nós estamos num artigo que é um artigo crucial neste novo Código Contributivo. É o artigo sobre a desagregação da taxa contributiva e na qual o Governo apresenta um conjunto de medidas e de alterações, nomeadamente relativamente às percentagens, às taxas percentuais nesse sentido, de cada uma das prestações, não tendo apresentado até o momento qualquer espécie de estudo que justifique estas alterações. Porquê é que elas acontecem? Porquê é que deixam de acontecer? Porquê é que, por exemplo, o quantitativo total relativo ao subsídio às matérias de desemprego descem, nomeadamente os cursos técnicos e prestações, quando, previsivelmente, o desemprego em 2009, em 2010, irá subir? Nós já discutimos isto, Sr. Presidente, no passado, eu não quero abrir de novo a discussão, Sr. Presidente, mas eu só queria fazer uma pergunta, pela última vez, antes de votar, que é a seguinte. O Governo, até ao momento, não nos enviou qualquer quantificação, qualquer estudo que explique estas alterações. Ontem, Sr. Presidente, não tinha entrado na Comissão ou no Grupo Parlamentar do PS qualquer quantificação destas alterações. Eu quero perguntar, Sr. Presidente, pela última vez, antes de votar, quer saber o que é que estou a votar, se o Governo, diretamente ou através do Grupo Parlamentar do Partido Socialista, enviou algum número relativamente a estas alterações, alguma justificação técnica relativamente a estas alterações. Eu lembro, Sr. Presidente, que este foi um dos artigos sobre o qual o estudo da UTAU, da unidade apartidária puramente técnica que existe no Parlamento, mais criticou, nomeadamente no facto do Governo não quantificar os impactos em sete sustentabilidade de segurança social. A ausência de estudos sobre estas matérias foi muito criticada por toda a gente, por todos os grupos parlamentares da oposição, pela própria unidade técnica de apoio ao orçamento, Sr. Presidente. Nós vamos fazer agora a votação de uma matéria que será importantíssima para o futuro de todos, trabalhadores, empregadores, todas as pessoas que, direto ou diretamente, lidam com o sistema de segurança social, Sr. Presidente. E por isso mesmo, eu gostava de saber, antes de fazer esta votação, se entrou alguma quantificação por parte do Governo das alterações que aqui estão propostas, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Teresa Moraes Sarmento.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos os colegas. É só para reafirmar ao Sr. Deputado Pedro Mota Soares aquilo que afirmei ontem. Os estudos que foram apresentados já foram distribuídos em tempo a todos os grupos parlamentares. Tratam dos custos técnicos das eventualidades e tudo o resto que o Sr. Deputado Pedro Mota Soares, que eventualmente pretende ou terá pretendido saber, essa informação o Grupo Parlamentar do Partido Socialista não a tem nem vai ter em tempo útil. De qualquer forma, volto outra vez a reiterar e afirmar aquilo que eu disse ontem, é assim, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista está em condições de votar estes artigos e todos aqueles que se referem às taxas contributivas. Nós temos aqui, para algumas caracterizações, alguns itens, um aumento e para outras uma diminuição, relativamente aos estudos que foram feitos, isto, digamos, caracteriza os estudos que foram feitos pelo Governo, obviamente, ou a quem o Governo delegou, nós assumimos esses estudos e entendemos que estes artigos estão em condições de votar e, portanto, apresentamos, quando o Sr. Presidente assim o entender, apresentamos as nossas concordâncias para a votação.
Sr. Deputado Jorge Machado.
Presidente, o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português foi o primeiro grupo parlamentar a solicitar os estudos por parte do Ministério relativamente a um conjunto de consequências que este código tem. Este artigo em concreto, que prevê a desagregação da taxa contributiva global, é de fundamental importância a esses mesmos estudos. Nós consideramos, a Sra. Deputada Maria Teresa Moraes Sarmento disse que está em condições de votar o articulado, nós consideramos que nenhum grupo parlamentar estará em condições de votar este articulado, porque não conhece os estudos. Diz a Sra. Deputada, nós assumimos os estudos que o Governo eventualmente terá feito. Então, nessa perspectiva, o que o Partido Socialista nos está a dizer é que o Governo fez os estudos necessários, mas omite-os à Assembleia da República. Não os querem entregar, foram solicitados por diversas vezes, porque as 3-4 folhas que foram enviadas não são nenhum estudo que promova a desagregação das taxas e justifique a desagregação das taxas. Se há esses estudos e não foram enviados, está-se a assumir que a Assembleia da República é claramente desrespeitada pelo Governo, na medida em que não envia qualquer tipo de estudo que aqui foi referido que existiriam. Agora, relativamente às propostas que estão em cima da mesa, nós consideramos, pela esta mesma razão, por devido à falta de fundamentação técnica, iremos votar contra a proposta de alteração que o PSD apresenta, e relativamente à proposta de alteração promovida pelo Bloco de Esquerda, não está cá o Bloco de Esquerda para defender, mas diria que, não tendo nada contra a revisão quinquenal das propostas da taxa contributiva no segundo artigo, a proposta que o Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda faz para uma revisão trianual da base, com base nos estudos, parece-nos também razoável, portanto, diminuir aqui o prazo em que são feitas a revista destas taxas desagregadas da taxa contributiva.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Teresa Moraes Sarmento.
É só para uma última observação. Muito obrigado, Sr. Presidente. É para reafirmar que se encontram à disposição dos senhores deputados a nota técnica e também a análise financeira. Portanto, a nota técnica tem, de facto, meia dúzia de páginas, mas não tem a ver com a quantidade de páginas, tem a ver com a informação que ela reproduz, e a análise financeira também não tem só 4 ou 5 páginas, são cerca de 20, e também não estão em causa, o número de páginas está em causa, sim senhora, o próprio conteúdo. Portanto, e é com base nesses dois documentos que nós, Grupo Parlamentar do Partido Socialista, afirmamos que estamos em condições para proceder à votação destes artigos. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Serei sintético, mas só para mais uma vez, Sr. Presidente, para todos nós sabermos claramente o que é que estamos a votar, reafirmar o seguinte. Eu li a nota técnica e os estudos e a análise que foi enviada para cá. Aliás, é uma matéria tão pequena que se lê facilmente, em poucos minutos se consegue ler aquilo. De facto, como a senhora deputada diz com toda a razão, a nota técnica, o grande estudo que o Governo enviou para a Assembleia é uma coisa, a senhora deputada diz com toda a razão, de 7 páginas. Só isso também diz muito sobre a nota técnica, mas também li, senhora deputada, senhores e senhores deputados, o relatório da UTAU, que é posterior à nota técnica e à análise, e o relatório da UTAU claramente diz, nomeadamente relativamente aos impactos da sustentabilidade que estas alterações têm, nenhum dos dois documentos que foram audidos pela Sra. Deputada Teresa Moraes Sarmento dá resposta às perguntas que se levantam, que é de saber porque é que o Governo altera estes quantitativos, porque é que baixa nos casos, porque é que sobe nos outros. Nenhum desses dois documentos nos dá uma resposta cabal. Nós dissemos isto desde o primeiro momento, mas já não somos só nós ou os partidos da oposição a dizerem isto. É a própria unidade técnica do apoio ao orçamento, que é uma unidade paga pela Assembleia, a partidária, que funciona para todos os grupos parlamentares, que o diz, e que o diz de uma forma cabal. Eu usei aqui no outro dia uma expressão que o Partido Socialista não gostou, quando disse que este estudo arrasa os estudos técnicos da Assembleia. Senão, não quero estar aqui a levantar polémicas, não vou dizer isso de novo. Agora, claramente, esse estudo da UTAU diz que tudo, a quantificação, não é suficiente. Portanto, Sr. Presidente, nós não sabemos claramente o que é que estamos a votar. Se eu perguntar a qualquer senhor ou senhor deputado o real impacto que isto vai ter nas contas da Segurança Social, ninguém saberá dizer, Sr. Deputado, senhores deputados, porque estes estudos que foram aqui referidos não nos dão resposta a isso. Eu só queria deixar este ponto muito claro, absolutamente claro para todos, porque, obviamente, o que nós estamos a fazer aqui é um cheque em branco ao Governo, é um voto no escuro. E, objetivamente, o meu grupo parlamentar não pode estar disponível para passar esse cheque em branco ao Governo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, muito obrigado. Só para dizer à deputada Teresa Moraes Sarmento que a nota técnica tem efetivamente um grande mérito. Aliás, a assessora aqui da Comissão Maria João, o Dr. Maria João, também participou nela e deu um belíssimo contributo. Aliás, vai mais longe que os documentos que o próprio Governo enviou, mas não é, e nem tem essa pretensão, não é um estudo sobre os impactos financeiros do que este código vai ter sobre o sistema da segurança social. Relembro que a própria unidade técnica que aqui foi referida, que tem essa competência de avaliar estudos e impactos financeiros, deu claramente uma resposta a esta comissão. É que não estão reunidas as condições para aquela unidade proceder ao estudo. Porquê? Porque não foi feita a quantificação, não foi enviada por parte do Governo a informação que está regimentalmente obrigado a fazê-lo. E, portanto, nós estamos aqui a votar este artigo e os subsequentes que ficaram adiados sem a devida fundamentação técnica, sem os impactos financeiros. E eu relembro que quando foi para a apresentação de propostas a alterar a Lei de Bases da Segurança Social para penalizar as reformas, não faltaram estudos que justificassem a pré-iminente falência da Segurança Social para penalizar os trabalhadores. E aqui, quando se discutem as receitas, não há qualquer tipo de estudo que fundamente isto. Eu acho que é uma absoluta irresponsabilidade votarmos sem esses mesmos estudos e, por muitas voltas que dê, não há volta a dar, no sentido em que não há esse estudo e foi aqui assumido claramente que não vai ser entregue mais nenhuma informação complementar e, portanto, vamos votar às cegas um diploma e estes artigos sem percebermos a verdadeira dimensão dos impactos financeiros que isto vai ter na Segurança Social e, com isso, não contem com o apoio do PCP. Iremos, naturalmente, votar contra, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos proceder à votação da proposta de alteração, primeiro da proposta de alteração do PSD. Votos favoráveis? Abstenções? Portanto, votos favoráveis do PSD e do CDS, votos contra do PCP e do PS. Está rejeitada a proposta. Vamos proceder então à votação da proposta de substituição apresentada pelo Bloco de Esquerda. Votos favoráveis? Abstenções? Votos favoráveis do PCP e necessariamente do proponente. Abstenção do CDS, votos contra do PSD e do PS. Está também rejeitada. Vamos então proceder à votação do artigo, do texto original do artigo 51. Votos contra? Abstenções? Portanto, votos favoráveis do PS, contra das restantes bancadas. O artigo 51 está aprovado. Passamos ao artigo 91, em relação ao qual existe uma proposta apresentada pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP. Vou proceder à votação. Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Sr. Presidente, permita-me só dar uma brevíssima justificação quanto à apresentação da nossa proposta, Sr. Presidente. Penso que o seguinte...
Voltava a pedir algum silêncio na sala para todos ouvirmos o Sr. Deputado Pedro Mota Soares.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, o que está aqui em causa no artigo 91 é a taxa contributiva dos pensionistas de invalidez, que na proposta do Governo sobe quase 2 pontos. Há uma subida de quase 2 pontos percentuais da taxa contributiva relativamente aos pensionistas de invalidez. Mais uma vez, Sr. Presidente, nesta matéria, para quem tem os números, nomeadamente para o Governo que tem os números, é muito, muito fácil saber o impacto que isto vai ter nas contas da Segurança Social, saber quanto é que a Segurança Social vai receber a mais e, ao contrário, é também muito fácil sabermos quanto é que os trabalhadores e as empresas vão pagar a mais. É muito fácil quantificar esta matéria. Nós pedimos esta quantificação, Sr. Presidente, durante várias vezes. Ontem, quando fomos votar este artigo, nós pedimos o adiamento deste artigo para hoje, exatamente para dar mais uma possibilidade, a última possibilidade do Governo ou do Partido Socialista nos enviarem a quantificação, Sr. Presidente. Não tendo aqui a quantificação, não sabendo realmente o que é que nós estamos a votar, porque se nós não vemos o impacto deste aumento de taxas para os cofres da Segurança Social e, em sentido contrário, quanto é que se vai pagar a mais pelos trabalhadores e pelas empresas, nós não estaremos em condição de votar a proposta do Partido Socialista, a proposta do Governo. O que o CDS aqui apresenta é a manutenção das atuais taxas contributivas, tal como elas se encontram hoje consagradas na lei, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos proceder à votação do artigo 91, primeiro da proposta de substituição apresentada pelo Grupo Parlamentar do CDS. Votos a favor? Abstenções? Votos favoráveis do CDS e do PSD, abstenção do PCP, votos contra do PS. Passamos à votação do artigo 51 na sua redação inicial. 91, peço desculpa. Portanto, artigo 91, votos contra. Abstenções? Votos favoráveis do PS? Abstenção do PSD, votos contra do PCP e do CDS. Passamos ao artigo 93, em relação ao qual existe uma proposta de aditamento do PS. E eu propunha que votássemos em conjunto, se estiverem de acordo, a proposta de aditamento do Grupo Parlamentar do PS com o texto do artigo 93. Havendo a quiescência da vossa parte, submeto então à votação. Votos favoráveis. Abstenções. Portanto, votos favoráveis do PS, abstenção do PSD, votos contra do PCP e do CDS. Passamos ao artigo 94, em relação ao qual existe uma proposta de eliminação apresentada pelo Grupo Parlamentar do PCP. O deputado Jorge Machado está a inscrever-se ou a votar? A inscrever-se.
Inscrevemos, Sr. Presidente.
Inscrever-se. Tem a palavra.
Salvo erro, a proposta não foi discutida, foi adiada sem discussão. Eu só queria apresentar a nossa proposta. Este artigo 94 prevê o registro de remunerações por equivalência, isto é, nas situações em que, dos períodos de inatividade dos contratos de trabalho intermitentes, a remuneração registada na Segurança Social é registada por equivalência como o período de atividade. E, portanto, o diferencial, a questão que se coloca é saber quem é que paga o diferencial relativamente aos 20% que o trabalhador recebe na inatividade e os restantes. Admitindo que seja um regime que até favorece os trabalhadores, falta saber o porquê e quem é que paga esta diferença, e nessa medida é essa a nossa proposta de eliminação, porque fica claramente a Segurança Social a pagar uma figura de trabalho altamente precária, em favorecimento, naturalmente, das entidades patronais, disse.
Senhora Deputada Teresa Moraes Sarmento.
Muito obrigada, Senhor Presidente. Como o Senhor Deputado Jorge Machado disse, de facto este artigo é para beneficiar o trabalhador numa situação de inatividade o que está aqui subjacente no texto deste artigo 94 é que, de facto, e reparem bem, é registada por equivalência à entrada de contribuições. Ou seja, este vai-se efetivar esse registro e, digamos, fica no sistema da Segurança Social esse diferencial. E digamos que é a Segurança Social que o vai assumir. Quando a pessoa retoma a sua atividade, é como se tivesse todo aquele tempo de inatividade a contribuir na sua totalidade. Pronto.
Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, o que isto quer dizer é que é a Segurança Social que paga, em vez da entidade patronal, a utilização de uma figura altamente precária. E, portanto, o que nós estamos aqui a dizer com esta proposta que é a Segurança Social que financia a entidade patronal e financia... Está bem, essa é a desculpa. Então, porquê que não... Então, muito bem, então vamos fazer uma proposta de alteração. O registro de... Um aditamento, o registro... A diferencial é pago pela entidade patronal. Ah, pois, essa que é a questão de fundo. É que aqui é a Segurança Social a pagar a utilização de uma figura altamente precária, que é o trabalho intermitente. E é contra isso que nós estamos aqui a alertar. Se o PS tiver na disponibilidade de editar um novo número 3, nós teremos na disponibilidade também para o fazer, reportando os custos desta prestação, desta diferença, para a entidade patronal e que não seja a Segurança Social a pagar. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não há inscrições. Vamos proceder à votação. Em primeiro lugar, da proposta de eliminação apresentada pelo Grupo Parlamentar do PCP, votos favoráveis, abstenções, portanto, votos favoráveis do PCP, votos contra das restantes bancadas. Passamos ao artigo 94 no seu conjunto, votos contra, abstenções, portanto, votos favoráveis do PS e do CDS, abstenção do PSD, votos contra do PCP. Passamos ao artigo 95, em relação ao qual não existem propostas de alteração. Coloco à votação. Votos contra. Abstenções. Portanto, abstenção do PCP. Contra do CDS. Abstenção do PCP. Votos favoráveis do PS e do PSD. O artigo 95 está aprovado. Passamos então para o artigo 96. Existem propostas de alteração do PSD e do CDS-PP. Coloco à votação, em primeiro lugar, a proposta de alteração apresentada pelo Grupo Parlamentar do PSD. Votos favoráveis. Abstenções. Portanto, votos favoráveis do PSD e do CDS-PP, votos contra do PCP e do PS. Seguidamente, uma proposta de substituição e uma proposta de aditamento, que eu colocarei em conjunto à votação, apresentadas pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP. Votos favoráveis? Abstenções? Portanto, votos favoráveis do CDS-PP e do PSD, votos contra do PCP e do PS. Passo à votação do artigo 96, epígrafe, taxa contributiva. Votos contra? Abstenções? Votos contra do CDS e do PSD, abstenção do PCP, votos favoráveis do PS, o artigo 96 está aprovado. Há agora um artigo, um aditamento, um novo artigo, apresentado pelo PSD, que eu coloco à vossa votação, ao artigo 96-A. Votos a favor? Abstenções? Votos favoráveis do CDS e do PSD, abstenção do PCP, votos contra do PS, a proposta de aditamento foi rejeitada. O anexo fica, portanto, prejudicado em relação a este, devido a esta votação. Temos agora um conjunto de propostas de aditamento do PCP.
Sim, é isso. Precisamente a 96A, 96B e 96C.
Exato. Eu sugiro que votássemos em conjunto esta subsecção.
Se me permite só uma breve apresentação, porque também serve a justificação de voto relativamente às votações anteriores.
Tem a palavra.
Os grupos parlamentares PS e PSD apresentaram propostas de taxas contributivas diferentes relativamente ao 95 e 96. Estas taxas contributivas dizem respeito aos trabalhadores agrícolas que trabalham por conta de outrem. O que nós abordamos nesta realidade que apresentamos nestas 96A, na 96B e 96C, são as propostas visam aqueles agricultores que, não trabalhando por conta de outrem, são eles próprios pequenos produtores e que estão atualmente, com esta proposta que está em cima da mesa de parte do PS, vão-lhe ser aplicado o regime dos trabalhadores independentes. O que nós queremos, no que diz respeito a estes pequenos, criar um regime especial para pequenos e médios agricultores, nomeadamente, portanto, em que eles são eles próprios, os seus próprios, são donos, são eles próprios que organizam o seu método de trabalho, mas relativamente a essa matéria, estes pequenos agricultores, criar um regime de contribuições especial, no sentido em que se divida por 4 escalões. O primeiro escalão, rendimentos até 3.750 euros, estão isentos de taxa contributiva. Um segundo escalão, até os 15 mil euros, com uma taxa contributiva de 11%, com a base de incidência de 1,5 IAS. E terceiro escalão, 25 até os 25, dos 15 aos 25 mil euros, com os 15% de taxa contributiva, tendo em conta os rendimentos reais declarados à administração fiscal. E o último escalão, superior a 25 mil euros, é uma taxa de 22%, também com base nos rendimentos declarados à administração fiscal. Isto é, criamos um regime especial para os pequenos e médios agricultores que protege os mais pequenos, no sentido de que têm menores rendimentos. É uma proposta que a CNA apresentou a todos os senhores deputados, fundamentou com base na existência de regimes especiais idênticos, quer nos Açores, que agora o PS também vai eliminar mais à frente, quer em Espanha. E, como não podia deixar de ser para completar a proposta, a diferença, a parte deficitária do financiamento compete, na proposta que apresentamos na 96C, compete ao Orçamento de Estado transferir as verbas necessárias para garantir esta parte deficitária. É um setor produtivo muito especial, com muitas dificuldades, em que os agricultores não têm dinheiro para pagar as contribuições que são exigidas mensalmente e, portanto, julgamos que é de inteira justiça criar um regime especial que proteja precisamente os pequenos agricultores que vivem hoje situações dramáticas. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então votar o conjunto de artigos desta subsecção. Sra. Deputada Teresa Moraes Charmant, peço desculpa.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Não, é só para relembrar, de facto, ao Grupo Parlamentar do PCP a existência de ser considerado um grupo fechado aos agricultores, aos trabalhadores agrícolas. E, portanto, está aqui nas disposições, estão aqui contempladas nas disposições finais e transitórias também com uma taxa já reduzida, isto é, aqueles que estão em exercício de atividade que é a entrada em vigor do presente diploma.
Sr. Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, só que só por duas questões. A primeira é que este grupo fechado não resolve o problema. Primeiro, porque a situação das contribuições para a Segurança Social hoje já é muito gravosa para os que aplicam, na medida em que se aplica o regime dos trabalhadores independentes. Já é gravosa, já leva a situações muito complicadas. Segunda questão, é, dentro da primeira, é que o grupo fechado não resolve o problema para os trabalhadores futuros, como é óbvio. E a segunda questão que queria colocar tem a ver porque é que se pediu a suspensão, desta discussão destes artigos que apresentamos, para agora não haver nenhuma solução relativamente aos agricultores. Era a segunda questão que queria deixar ao Grupo Parlamentar do PS.
Deputada Teresa Moraes Sarmento.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente à taxa presente, é aquela que está em vigor e não existem reclamações, por isso as reclamações podem existir então de todos os grupos que contribuem. Portanto, relativamente ao pedido de suspensão, ela decorre do pedido de suspensão do artigo 96. Ela decorre do pedido de suspensão do artigo 96, portanto, foi adiado. A sequência, portanto, traduz-se no 96A, B e C, como é óbvio, uma vez que a matéria tinha a ver toda com os trabalhadores agrícolas. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos então proceder à votação do conjunto de artigos apresentados pelo Grupo Parlamentar do PCP. Votos favoráveis? Abstenções? Portanto, votos favoráveis do PCP, PSD e PP, votos contra do PS. Este conjunto de propostas foi rejeitado.
Fernando, peço desculpa, abstenção do CDS. Abstenção do CDS.
Passamos ao artigo 99, taxa contributiva, em relação ao qual existem propostas de alteração apresentadas, ou de substituição e de eliminação apresentadas pelo PSD e pelo PCP. Não, neste momento vamos para o 99, eu creio que já é o 96, já tínhamos votado, estávamos a votar aditamente novos artigos. Artigo 99, existem propostas do PSD e do PCP, caso não haja inscrição, qualquer inscrição, e do CDS, exatamente. Proposta de substituição também do CDS, não havendo inscrição, submeto à vossa votação. Em primeiro lugar, a proposta apresentada pelo Grupo Parlamentar do PSD. Votos contra?
Eu, só relativamente a esta matéria, a questão de fundo que nos leva a votar contra relativamente às propostas do PSD, bem como a do CDS-PP, tem a ver com o facto de se insistir no erro de abranger estas taxas especiais apenas para os inscritos marítimos e não terem em conta que há muitos trabalhadores do setor das pescas que, não sendo inscritos marítimos, ficam com esta redação automaticamente expostos ao regime dos trabalhadores independentes e deixa-se de fora uma série de pescadores que não são inscritos, mas que trabalham nas embarcações, os donos das pequenas embarcações, que também são pescadores, deixam-se os pescadores apiados, que ficam com o regime dos trabalhadores independentes. O nosso voto contra é o mesmo que motiva o voto contra relativamente à proposta do Partido Socialista, porque apenas considera os trabalhadores inscritos marítimos, levando a uma fortíssima discriminação entre aqueles que são inscritos e todos os outros que não são, que já são mais de metade, se calhar, dos trabalhadores que trabalham no setor da pesca e que não ficam abrangidos por este regime. E esta situação de discriminação é que para nós é inaceitável.
Muito obrigado. Sr. Deputado, vamos então começar por votar a proposta do PSD. Votos contra? Abstenções? Proposta do PSD relativamente ao artigo 99. Portanto, votos para do PSD, abstenção do CDS, votos contra do PCP e do PS. Votaremos a seguir a proposta de eliminação apresentada pelo PCP. Votos a favor? Abstenções? Portanto, votos favoráveis de eliminação do inciso local e costeiro. Portanto, votos favoráveis do PCP, abstenção do CDS, votos contra do PSD e do PS. Passamos à votação da proposta de substituição apresentada pelo CDS. Votos a favor, Abstenções. Votos favoráveis do CDS, abstenção do PSD, votos contra do PS e do PCP. Passamos à votação do artigo 99 na sua redação inicial. Votos contra. Votos, abstenções. Portanto, votos favoráveis do PS, votos contra das restantes bancadas. O artigo 99 foi aprovado. Passamos ao artigo 100, em que existe uma proposta de eliminação do artigo apresentada pelo grupo parlamentar do PCP. Senhora deputada Teresa Moraes Sarmento.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Era só para dizer que o Grupo Parlamentar do Partido Socialista vai propor uma nova redação e aqui oralmente. Eu vou passar a dizê-la, então. São fixadas pelo Governo, mediante decreto-lei, de forma transitória, medidas de isenção contributiva total ou parcial que sirvam de estímulo tal. Ou seja, é eliminado a portaria do membro do Governo responsável pela segurança social e também taxas contributivas mais favoráveis. Não sei se repararam.
Portanto, eu solicitava que fosse repetida a nova redação proposta.
São fixadas pelo Governo, mediante decreto-lei, de forma transitória, medidas de isenção contributiva total ou parcial que sirvam de estímulo à criação, o resto fica tudo igual, fica tudo na mesma. Muito obrigada, Sr.
Deputado, quer inscrever-se ou estava apenas a pedir que fosse a inscrição? Sr. Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, percebemos que a única alteração que o Partido Socialista faz é a substituição, mediante portaria do membro do Governo responsável pela área da Segurança Social, por decreto-lei do... por decreto-lei. Portanto, esta substituição de, em vez de ser por portaria, ser por decreto-lei, para nós consideramos positiva, no sentido em que o decreto-lei permite a apreciação parlamentar e, portanto, permite algum grau de fiscalização por parte do Governo. Portanto, relativamente à proposta em concreto de alteração de portaria por decreto-lei, não temos nenhum problema em votar a favor. Agora, a questão de fundo relativamente a este articulado era... e isso fundamenta a nossa proposta de alteração, é o facto de, por via, agora de decreto-lei e não por portaria, se permitir reduções de taxas contributivas para medidas de incentivo ao emprego, que é aquela discussão que insistentemente trazemos para esta discussão, de as medidas de incentivo ao emprego serem pagas pelo Orçamento do Estado e não pela Segurança Social. Essa é que é a razão de fundo da nossa oposição e, portanto, fica esclarecido.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não há inscrições. Mantém-se, portanto, a proposta de eliminação do artigo apresentada pelo PCP, que submeto à votação. Votos favoráveis a esta proposta do PCP? Abstenções? Portanto, votos favoráveis do PCP, votos contra das restantes bancadas. Coloco, então, à votação o artigo 60º, o artigo 100. Não, eu creio que ia pôr à votação já com a... Não,
eu solicitava que votássemos primeiro a proposta de alteração oralmente apresentada pela deputada Maria Teresa Moraes Sarmento e, consequentemente, votarmos a redação final. Temos sentido votos diferentes.
Certo. Então, coloco à votação a proposta apresentada oralmente pela senhora deputada Teresa Moraes Sarmento. Votos favoráveis? Portanto, foi aprovada por unanimidade. Seguidamente, o artigo 100º, na sua nova redação. Votos favoráveis? Abstenções? Votos contra? Portanto, votos favoráveis do PS e do PSD, abstenção do CDS, voto contra do PCP. Passamos ao artigo 101º, em relação ao qual existe também uma proposta de eliminação apresentada pelo PCP. Submeto à votação, votos favoráveis? Abstenções? Portanto, votos favoráveis do PCP, votos contra das restantes bancadas. Coloco à votação o artigo 101, situações excluídas. Votos contra. Abstenções. Portanto, votos contra do PCP, abstenção do CDS e do PSD, votos favoráveis do PS. Passamos ao artigo 102. Existem duas propostas, uma do PCP e outra do CDS-PP, uma de eliminação, a segunda de aditamento. Se estiverem de acordo, coloco à votação em primeiro lugar a proposta de eliminação apresentada pelo PCP. Votos favoráveis? Abstenções? Portanto, votos favoráveis do PCP contra as restantes bancadas. E agora a proposta de aditamento de um inciso apresentada pelo grupo parlamentar do CDS. Votos a favor. Abstenções. Votos favoráveis do CDS e do PSD. Contra do PS e do PCP. Coloco à votação o artigo 102 na sua redação inicial. Votos a favor. Abstenções. Votos favoráveis do PS. Abstenção do PSD e do PP. Votos contra do PCP. O artigo 102 está aprovado. Passamos ao artigo 103. Existem propostas de eliminação do PCP, ou seja, isso é o Dr. Alberto São Jardim que propõe, e de... Eu creio que vamos...
O CDS a branquear as propostas do Dr. Alberto João Jardim.
Vamos voltar ao andamento dos trabalhos. Vamos voltar ao livre curso dos trabalhos, de acordo com o previsto. Em primeiro lugar, colocar à votação a proposta de eliminação do artigo apresentada pelo grupo parlamentar do PCP. Votos favoráveis. Abstenções. Portanto, votos favoráveis do PCP contra as restantes bancadas. E agora a proposta do grupo parlamentar do CDS, votos a favor, abstenção, votos favoráveis do PSD e do PP, votos contra do PCP e do PS. Ponho à votação o artigo 103, exigibilidade de contribuições, votos contra, abstenção, não, o artigo 103 na sua redação final. Contra. Portanto, contra do PCP, abstenção do CDS e do PSD, a favor do PS. Passamos ao artigo 104. Existem propostas do PCP e do CDS. Em primeiro lugar, uma proposta de eliminação do artigo apresentada pelo PCP, que eu submeto à votação. Votos favoráveis. Abstenções. Portanto, votos favoráveis do PCP contra as restantes bancadas. Agora, a proposta de substituição apresentada pelo CDS. Votos favoráveis à proposta do CDS. O CDS, abstenção. Portanto, votos favoráveis do CDS e do PSD, contra do PS e do PC. A proposta foi rejeitada. Artigo 104, condicionamento à concessão de novas dispensas. Submeto à votação. Votos contra. Abstenções. Portanto, votos favoráveis do PS, abstenção, suponho eu. Artigo 104. Contra do PCP, abstenção do PSD e do PP, votos favoráveis do PS, o artigo 104 está aprovado. Passamos ao artigo 112. Existem propostas de substituição do PSD e também do CDS. Votaremos primeiro a proposta de substituição apresentada pelo PSD. Votos favoráveis. Abstenção. Portanto, votos favoráveis do PSD e do PP. Votos contra, PS e PC. Agora, a proposta de substituição apresentada pelo CDS-PP. Votos favoráveis. Abstenção. Portanto, votos favoráveis do CDS e do PSD. Contra, do PS e do PC. Portanto, a proposta foi rejeitada. Artigo 112, taxa contributiva. Na sua versão inicial, votos a favor. Abstenção. Portanto, votos favoráveis do PS contra das restantes bancadas. Artigo 112. Foi votado e foi aprovado. Passamos ao artigo 115. Não existem propostas de alteração. Votos contra o artigo 115. Abstenções. Abstenção do PCP e do PSD. Votos contra do CDS-PP. Votos favoráveis do PS. Artigo 115 foi aprovado. Passamos ao artigo 121.
Sr. Presidente, peço a palavra. Só para uma curta declaração de voto, Sr. Presidente. Registro ao CDS que no artigo 115, relativo à taxa contributiva dos trabalhadores que exercem funções públicas, o Governo não enviou para o Parlamento qualquer quantificação, mesmo relativamente à fatia necessária para a inscrição no Orçamento de Estado de 2010, do acréscimo de despesa que isto vai representar para o próprio Estado. Não havendo essa quantificação, o CDS viu-se forçado a votar contra.
Sr. Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, eu sei que devia ter alertado a devido tempo, mas no 112 nós tínhamos duas propostas de aditamento, o 112A e a 112B, que são o regime especial para o pessoal das instituições particulares de seguridade social, bem como aos membros, dirigentes e trabalhadores cooperativas. Já tinha sido votado, certo? Pronto, era essa a minha única dúvida. Peço desculpa. Presidente.
Vamos confirmar, mas creio que sim. Passamos ao artigo, à votação, portanto, do artigo 121. Existem propostas apresentadas pelo grupo parlamentar do CDS-PP. Votos favoráveis.
Presidente, nós estamos a votar o quê?
Estamos a votar uma proposta do CDS-PP relativamente ao artigo 121. O deputado Nuno Magalhães ia perturbando aqui o bom andamento dos trabalhos. Ia perturbando, não chegou a perturbar, não chegou a perturbar.
O deputado Nuno Magalhães veio-me convencer e eu voto a favor, Sr. Presidente. Estava na dúvida, mas agora voto a favor. É relevante, pode ser.
Votos favoráveis do CDS e do PSD. Abstenções. Votos contra do PSCP e do PS. Passamos ao artigo 121, na sua redação inicial. Votos a favor. Abstenções. Portanto, votos favoráveis do PS, abstenção do PCP e do PSD. Voto contra do CDS-PP. Artigo 127. Não existem propostas de alteração, pelo que submeto o artigo taxa contributiva à votação. Votos contra. Abstenções. 127. Abstenções. Portanto, votos contra do CDS, abstenção do PCP e do PSD, votos favoráveis do PS, o artigo está aprovado. Artigo 162. Existem propostas de alteração do PSD e do PCP. Em primeiro lugar, vamos votar a proposta de alteração do PSD. Votos a favor. Sr. Deputado Jorge Machado, antes da votação.
Sr. Presidente, eu, relativamente a esta matéria, pergunto se é só votação ou se já fizemos na altura a discussão devido à apresentação das propostas ou não. Seja como for, eu posso sumariamente dizer que, relativamente aos trabalhadores independentes, nós propomos um conjunto significativo de alterações, nomeadamente tendo em conta o facto de considerarmos 70% do valor total das prestações de serviço efetivamente oferidas no respectivo ano e mensalmente e não as do ano anterior ao momento da fixação da base de incidência contributiva. Porque hoje assistimos a muitos trabalhadores independentes que de repente deixaram de ter rendimentos, mas continuam a pagar contribuições com base nos rendimentos que tiveram no ano passado. E, portanto, esta situação é absolutamente injusta e incomportável para os trabalhadores independentes, que veem a sua situação alterada rapidamente, dada a sua precariedade, e mesmo assim continuam a descontar para a Segurança Social, porque no ano passado apresentaram rendimentos. O que nós propomos é que toda a natureza e a estrutura de contribuições dos trabalhadores independentes seja feita com base nos rendimentos efetivamente oferidos, com base naquilo que é declarado para a segurança, para a administração fiscal e no próprio momento do recibo em que se passa automaticamente o abatimento daquilo que é a contribuição para a Segurança Social respectiva. E, portanto, não temos aqui uma base de incidência com base de critérios subjetivos, mas sim objetivamente determinada com base nos rendimentos reais dos trabalhadores naquele momento e não no ano passado ou no futuro. Disse.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então proceder à votação, em primeiro lugar, da proposta de aditamento apresentada pelo PSD. Votos a favor. Abstenções. Portanto, votos favoráveis do PSD, abstenção do PCP e do CDS-PP, votos contra do PS. Votaremos a seguir a proposta de substituição e a proposta de alteração no seu conjunto apresentadas pelo grupo parlamentar do PCP. Aliás, uma proposta de substituição, outra de aditamento e uma terceira de substituição. De alteração, aliás. Votos favoráveis. Abstenções. Portanto, votos favoráveis do PCP, abstenção do CDS e do PSD, votos contra do PS. Passamos à votação do artigo 162 na sua redação inicial. Votos contra. Abstenções, portanto, votos favoráveis do PS contra as restantes bancadas. Passamos ao artigo 163. Existem duas propostas apresentadas pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Votos favoráveis a estas propostas do Bloco de Esquerda. Abstenções. Portanto, votos favoráveis do PCP contra as restantes bancadas. Passamos ao artigo 163, ao texto inicial. Votos contra. Abstenções. Portanto, votos contra do PCP e do CDS, favoráveis do PS e abstenção do PSD. Ou abstenção do PSD. Muito obrigado. Passamos ao artigo 164. Existe também uma proposta de eliminação do artigo apresentada pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Votos favoráveis em relação à proposta de eliminação. Abstenções. Portanto, abstenção do PP e do PCP. Votos contra do PS e do PSD. Vamos votar o artigo 164. Votos contra. Abstenções. Portanto, votos favoráveis do PS, contra do CDS, abstenção do PCP e do PSD. Passamos ao artigo 165. Não existem propostas de alteração, pelo que submeto o artigo 165 à votação. Votos favoráveis. Abstenção. Portanto, votos favoráveis do PS, abstenção do PSD, votos contra do... Abstenção do PSD e do PCP, votos contra do PP. Está, portanto, o artigo 165 aprovado. Temos agora uma proposta de aditamento de um novo artigo 165-A, apresentada pelo PCP, que eu submeto à votação. Votos favoráveis. Abstenções. Portanto, está rejeitado este artigo 165-A, votos favoráveis do PCP contra as restantes bancadas. Passamos ao artigo 166. Não há propostas de alteração. Votos contra. Abstenções. Contra do CDS. Abstenção do PCP e do PSD. Favoráveis do PS. Está, portanto, aprovado o artigo 166. Agora, o artigo 167. Votos contra. Abstenções. Portanto, votos favoráveis do PS. Abstenção do PSD. Contra do PCP e do CDS. Passamos agora ao artigo 168, em relação ao qual existem várias propostas. Uma primeira de eliminação dos números 3 e 4 do artigo apresentada pelo Grupo Parlamentar do PCP.
Sr. Presidente, permita-me só, Sr. Presidente, peço desculpa, permita-me só ainda no fim do artigo 167 fazer uma curta declaração de voto, Sr. Presidente, antes de passar de capítulo, é que esta é a secção terceira. Permita-me, Sr. Presidente, não tendo sido quantificado pelo Governo ou pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista o acréscimo que a determinação do rendimento relevante iria provocar, nomeadamente relativamente a pequenos comerciantes, pequenos e médios comerciantes e pequenos e médios agricultores, o CDS viu-se forçado a votar contra toda esta secção por não ter a noção exata e real do impacto que esta alteração do Código Contributivo vai produzir, nomeadamente nestes setores de atividade que já estão muito penalizados face à crise económica.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos ao artigo 168. Votaremos em primeiro lugar a proposta de eliminação apresentada pelo PCP. Sr. Deputado Jorge Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Fundamentar as propostas de alteração, esta tenho certeza que não foi discutida e, portanto, queria fazer a respectiva apresentação. Nós propomos a eliminação do número 3 e número 4 deste artigo 168. O número 3 porque determina, fixa em 28,3% a taxa contributiva para os produtores agrícolas, com toda a problemática que isto representa para os pequenos produtores agrícolas, que atrás referi, que pura e simplesmente não têm condições para pagar 28,3% sobre sobre a sua produção. Depois também relativamente aos proprietários de embarcações é aplicada esta taxa que, na nossa opinião, também é excessiva e demonstra bem o desconhecimento ou a insensibilidade relativamente a esta problemática. Hoje, os proprietários das embarcações, a grandíssima maioria são pequenas embarcações, os proprietários são eles próprios pescadores, nas suas próprias embarcações, isto é, tem funções, normalmente, de navegação da própria embarcação, e depois contratam o resto dos trabalhadores para pagar as respectivas contribuições. E esta taxa parece-me, lamentavelmente, excessiva. E depois, chamo aqui a atenção para a curiosidade, é que para os outros artigos, o Partido Socialista utiliza a designação inscritos marítimos. Aqui faz a separação e trata de forma diferente. Fala de proprietário das embarcações e depois fala lá na linha C dos apanhadores de espécies marinhas e pescadores apeados. Isto é, sabendo bem que não são inscritos marítimos. E, portanto, está aqui a prova que há uma clara intenção relativamente aos apanhadores de espécies marinhas e pescadores apeados que aplicar uma taxa de 28,3%, que na nossa opinião é uma brutalidade, é algo que não se consegue, que quem conhecer a realidade destes pequenos pescadores não conseguem pagar estas contribuições e vamos ter situações dramáticas do ponto de vista social por impossibilidade de pagamento das respectivas contribuições para a segurança social. Nós propusemos um regime especial e que fosse consagrado e protegido este setor, infelizmente não houve disponibilidade para tal. No número 4, dizer que esta é a famosa proposta de pagar de pagamento de 5% sobre as prestações de serviço, isto é, sobre os normalmente designados recibos verdes, ou erradamente designados recibos verdes, porque eles são prestadores de serviços, como trabalhadores independentes, e aqui a aplicação desta taxa de 5% vai, na nossa opinião, ter duas consequências. Primeiro, vai pôr uma capa de legalidade sobre os falsos recibos verdes, porque eles vão descontar para a Segurança Social e, portanto, cria-se a falsa ideia de legalidade dos mesmos e, de acordo com declarações do Presidente da CIP, o que vai acontecer é que as entidades patronais que abusam, que contratam falsos recibos verdes, vão reduzir o vencimento destes trabalhadores porque não vão querer suportar este custo e, nessa medida, vai ser também, vai representar também a diminuição do vencimento dos trabalhadores, que na nossa opinião é absolutamente inaceitável. A nossa proposta de eliminação tem estes fundamentos, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Estamos então em condições de votar. Vamos começar por votar a proposta de eliminação apresentada pelo Governador do PCP. Votos a favor do número 3 e número 4 em conjunto, ou querem uma separação das votações? Então vamos votar primeiro apenas o número 3 do artigo, a eliminação do número 3 do artigo, apresentada pelo PCP. Votos a favor. Abstenções. Portanto, votos a favor do PCP e do PSD. Abstenção do CDS. Votos contra do PS. Agora, do número 4 do artigo. Votos a favor. Abstenções. Portanto, votos a favor do PCP. Abstenções do PSD e do CDS-PP. Votos contra do PS. Passaremos à proposta de substituição apresentada pelo grupo parlamentar do PS. Votos a favor. Abstenções. Abstenções. Portanto, votos favoráveis do PS, abstenção do PSD, votos contra do PCP e do CDS-PP. Agora, as propostas de substituição e de eliminação apresentadas pelo grupo parlamentar do CDS-PP. Votos a favor. Abstenções. Portanto, votos favoráveis do CDS e do PSD, contra do PS e do PCP. Passamos à votação do artigo 168 na sua redação, com a alteração decorrente da votação há pouco feita. Votos a favor. Abstenções. O artigo 168, na sua redação. Votos a favor do PS. Abstenções do PSD contra do PCP e do CDS-PP. Passamos ao artigo 168-A, que é uma proposta de aditamento de novo artigo apresentada pelo CDS-PP, cujo epígrafe é aplicação a beneficiários específicos. Votos favoráveis. Abstenções. Portanto, votos favoráveis do CDS. Abstenção do PSD e do PCP. Votos contra do PS. Supondo que está concluída a votação na especialidade. Bom. Não tenho aqui o artigo 231, mas está, já tenho aqui à frente, portanto. Em primeiro lugar, proporemos à votação a proposta de eliminação apresentada pelo Bloco de Esquerda. Votos a favor? Então, votar, em primeiro lugar, a proposta de eliminação apresentada pelo Bloco de Esquerda. Votos favoráveis? Abstenções? Portanto, abstenção do PCP, votos contra das restantes bancadas. Agora, a proposta de eliminação da linha B do número 1, apresentada pelo PSD. Votos a favor?
Sr. Presidente, peço desculpa. Só queria dizer aqui um esclarecimento ao PSD. O que se passa na linha B do 281 é uma remissão. Desculpa, Sr. Presidente, encontrar aqui. É uma remissão para o que está num artigo anterior das taxas relativas às instituições particulares de solidariedade social. A ideia com que eu fiquei, até de conversas que tive também com o parlamentar do PSD, é que a lógica do PSD era tentar primeiro corrigir isto no artigo, coisa que, infelizmente, o PSD não conseguiu, porque o rol compressor da maioria impôs a proposta de lei do Governo. Se, eventualmente, esta proposta for votada, o que queria dizer é que a nova taxa entraria em vigor toda ela no imediato. Eu não sei se o partido do PSD mantém a proposta ou deseja retirar, pois.
Portanto, vamos então... o PSD... Eu estava completamente desatento. Ah, está bem. Não, mas há ainda propostas de eliminação do PCP. Portanto, propostas de eliminação apresentadas pelo PCP. Votos a favor?
Gente. Sr. Presidente, dada as alterações que precederam esta proposta, não é? E tendo em conta que as nossas propostas no que diz respeito às taxas contributivas para as IPSS, bem como as demais instituições sem fins lucrativos, não passou, não é? Propomos que seja retirada a nossa proposta de eliminação quanto à linha B e C, mas mantemos a proposta de eliminação apenas quanto à linha F. Uma vez que tem uma questão de fundo...
Manteremos apenas a votação da linha F.
Que responde à questão dos 5% sobre os recibos verdes, que é uma questão de fundo que merece ser...
Então, vamos votar apenas a proposta de eliminação da linha F do número 1 do artigo, apresentada pelo governador do PCP. Votos favoráveis? Abstenções? Portanto, favoráveis do PCP contra das restantes bancadas. Agora, a proposta de substituição apresentada pelo Grupo Parlamentar do PS. Votos a favor? Abstenções? Portanto, votos favoráveis do PS, abstenção de todas as restantes bancadas. Portanto, está aprovada. Passamos à votação do corpo do artigo 281. Votos a favor? Abstenções? Portanto, votos favoráveis do PS, abstenção do CDS e do PSD, votos contra do PCP. Temos ainda para votar os artigos preambulares deste diploma. Não, já retiraram essa pretensão. Senhor Deputado...
Senhor Presidente, eu, se me recessar a anuência da Comissão, pediria só uma interrupção por 5 minutos antes de votarmos o diploma preambular, Senhor Presidente, se fosse possível. Só suspender 5 minutos, se fosse possível. Beber um café.
De consenso em torno
chegando
do café.
Desta
Odisseia.
É que ainda não chegámos ao fim, portanto, falta o diploma preâmbulo lá para chegarmos ao fim.
Já se vê Ítaca, Sr. Presidente.
Como?
Já se vê Ítaca.
Então estão interrompidos os trabalhos por 5 minutos e faço um apelo para que sejamos rigorosos em nome dos senhores deputados que têm transportes públicos para o primeiro, em relação ao qual existe uma proposta de eliminação do número 2 apresentada pelo grupo parlamentar do PS, que eu submeto à votação. Portanto, votos favoráveis a esta proposta? Abstenções? Portanto, abstenção do PCP, votos favoráveis do PS e do PSD. Passamos ao artigo 1º, objeto, epígrafe objeto. Votos contra? Abstenções? Portanto, abstenção do PCP, votos favoráveis do PS e do PSD. Eu sugeria que votássemos em conjunto os artigos 2º e 3º, se estivessem de acordo. Votos a favor, abstenções, portanto, votos favoráveis do PS e do PSD, abstenção do PCP. Em relação ao artigo 4º, existem duas propostas de... À partirada, existem propostas de eliminação. Vamos votar as propostas de eliminação do PCP e do PS. Votos a favor.
Estamos a votar em conjunto as duas propostas de eliminação.
Exato.
Para que conste registado, Sr. Presidente, que a proposta de eliminação apresentada pelo PCP entrou em primeiro lugar.
Bom, então, se estiverem de acordo, votamos a proposta de eliminação apresentada pelo PCP. Em conjunto. Muito bem, então, votos favoráveis? Abstenções? Votos favoráveis, artigo 4º, proposta de eliminação apresentada pelo PCP, portanto, unanimidade, aprovado por unanimidade. Agora, se estiverem de acordo, votaremos em conjunto os artigos 5º, 6º e 7º. Votos, Sr. Deputado Jorge Machado?
Eu só peço a votação em separado relativamente ao artigo 5º. Eu posso até explicar o porquê. Há um bocado tivemos a preocupação de transformar aquilo que era um despacho por decreto-lei, e aqui nesta regulamentação são regulamentados por decreto-lei, quanto a isso nada contra, ou por decreto regulamentar os procedimentos necessários. Nós temos dúvidas relativamente a esta matéria, mas pronto, mas é só essa o nosso.
Vamos votar em separado os três artigos. Em primeiro lugar, o artigo 5º, votos a favor, abstenções. Portanto, votos favoráveis do PS e do PSD, votos contra do PCP. Agora o artigo 6º, votos favoráveis, abstenções, votos favoráveis do PS e do PSD, abstenção do PCP. Artigo 7º, votos favoráveis, abstenções, portanto, votos contra, não, muito bem, votos favoráveis do PS, abstenção do PCP, votos contra do PSD. Passamos ao outro ponto da ordem do dia. Sr. Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, eu queria apenas fazer uma brevíssima declaração de voto relativamente ao diploma que acabámos de discutir. Sr. Presidente, sem prejuízo de uma declaração de voto futura em plenário, mas dizer, Sr. Presidente, que, e tendo em conta o avanço dos trabalhos, dizer, Sr. Presidente, que nós consideramos este Código Contributivo uma oportunidade perdida relativamente às questões da sustentabilidade da Segurança Social. Não se olhou para o regime e o Código Contributivo em particular das contribuições de uma forma inovatória, que criasse novas formas de contribuição para a Segurança Social. Antes, pelo contrário, fez-se precisamente o contrário. Num diploma que, na nossa opinião, merecia mais reflexão e mais ponderação, apresentado em final de legislatura, tomou-se, optou-se por soluções que vão penalizar fortemente grandes setores produtivos, seja ela a pesca, a agricultura, as IPSS, o setor cooperativo em particular, que na nossa opinião são altamente prejudiciais para o desenvolvimento destes setores e vão ter consequências sociais muito nefastas. Sr. Presidente, nós acreditamos que era preciso e necessário construir um código contributivo diferente, que olhasse para as receitas de uma forma nova. O sistema de contribuições que temos na Segurança Social tem mais de 50 anos, está claramente ultrapassado. Não tem em conta as novas realidades, nomeadamente a realidade da acumulação da riqueza, que não contribui um cêntimo para a Segurança Social, e nessa medida, como se deixou isso tudo de fora, não pode deixar de merecer o nosso voto contra em votação final que vamos ter no plenário disso.
Muito obrigado, Sr. Deputado Helena Oliveira.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu gostaria também de fazer uma declaração de voto em nome do Grupo Parlamentar do PSD. Então, o Partido Social Democrata concorda com a necessidade de racionalizar, sistematizar e codificar a legislação relativa à segurança social, nomeadamente nos seus aspectos contributivos. Por isso, o PSD aguardou 4 longos anos que o Governo do Partido Socialista cumprisse a sua promessa. Acontece, porém, que em fim de legislatura o Governo apresenta uma proposta de lei mal estudada, não quantificada, com atropelos vários à lei e à Constituição e ainda com incursões abusivas em áreas de competência da Assembleia da República. Acresce que esta proposta de lei, que representa um aumento generalizado das contribuições, visa a sua entrada em vigor para o próximo ano, ano do novo Governo. Ora, esta legitimidade diminuída a que sobreleva a insensatez de sobrecarregar o fator de trabalho em plena crise económica e social, em que importa a todo custo estancar o desemprego avassalador que afeta já mais de 500 mil de cidadãos, leva a que o PSD manifeste a sua oposição a esta proposta no tempo e no modo em que foi apresentada. Disse.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Fazemos agora, por motivos técnicos, uma brevíssima interrupção. Por motivos técnicos, é verdade. Não estou a brincar, foi pedido por causa das cassetes de gravação desta reunião. E dentro de momentos retomaremos os trabalhos.